Bom, excelentíssimos deputados, aqui presentes e demais autoridades, foi com imensa satisfação que aceitei o convite para participar desse evento, pois compreendo que nós quilombolas e as demais comunidades tradicionais de Minas Gerais temos muito a contribuir para o debate relativo às estratégias para a superação da pobreza e, mais especificamente, para o tema que é da presente mesa, pobreza no campo e as comunidades tradicionais. Como enfrentar? Antes de entrar especificamente nesse tema, me parece importante dizer que é preciso compreender que, para nós, comunidades tradicionais, a ideia de riqueza e pobreza é algo muito diferente do que se convencionou chamar de riqueza e pobreza na visão capitalista. Para nós, a riqueza está representada pelo direito de plantar, pelo direito de acesso aos nossos rios, aos nossos espaços de celebração religiosa. Portanto, a nossa principal riqueza está na terra e no direito de nos sentirmos seguros para nelas plantarmos, nadarmos nos rios. Desculpa, viu, gente, que eu não gravo, não, eu escrevi mesmo. Nadarmos nos rios, cachoeiras, e entoar nossos cantos e fazer nossas celebrações religiosas. E se tem uma pobreza que nós, quilombolas e comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais, temos enfrentado exatamente o fato de não termos garantido o nosso acesso à terra. Não existe política pública no estado de Minas Gerais que garanta o direito à nossa terra. Eu gostaria que ele passasse o segundo slide, por favor. Portanto, antes de debatermos sobre quais são as políticas públicas que precisamos em nossos territórios, faz-se necessário compreender que somos grupos sociais culturalmente diferenciados, ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais. E precisamos destes para a nossa reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e que utilizamos conhecimentos e inovações e práticas gerados e transmitidos pela nossa tradição. O direito quilombola ao território está protegido em uma série de marcos regulatórios no Brasil e de diversos estados, como, por exemplo, no Pará, no Maranhão e São Paulo, que garante o direito quilombola ao território. Mas, em Minas Gerais, ainda não conseguimos que nenhuma lei fosse aprovada no sentido de garantir os nossos direitos. Slide, por favor. Ah, desculpa. É porque o slide que está ali não. Não é. Tá, passou rápido. É que eu queria que vocês vissem a realidade das comunidades. As fotos. Vocês voltam, por favor. Tem. Tem uma. É isso. Tem as fotos. Que, esse aí é o slide número 2, né? Que a realidade tem um mapa, né, com a realidade onde estão localizadas as comunidades. E ótimo. E agora eu quero o terceiro e o quarto. Acho pode é isso. Nossa, o direito quilombola ao território está protegido pela série de marcos regulatórios no Brasil e de diversos estados, como, por exemplo, Pará, Maranhão e São Paulo, que garante direito quilombola ao território. Mas Minas Gerais ainda não tem em Minas Gerais ainda não conseguimos que nenhuma lei fosse aprovada no sentido de garantir nossos direitos. 5 e 6, por favor, agora. Isso. Ao olharmos o contexto situado, quilombola em Minas Gerais, deparamos com uma situação de completo descaso com as mais de 460 comunidades. Com 136 certificadas, com 127 processos abertos no INCRA, e temos apenas uma comunidade titulada, que, no entanto, foi titulada para ser removida do seu território, para a construção da hidrelétrica de Irapé, a comunidade de Porto Coriz. Como eu já disse anteriormente, é a riqueza, existência dos quilombolas está ligada à terra. Portanto, o que se fez em Porto Coriz, ao deslocá-los de seu território, foi um etnocídio. E podemos certamente dizer que muitos outros etnocídios estão em andamento, nesse momento, no estado de Minas Gerais. Por exemplo, na região do Cerro, com a construção do mineroduto Minas Rio. A pergunta que não quer calar é: por que esse estado, seja o poder executivo ou legislativo, não atua nessa questão? As diversas comunidades quilombolas presentes no estado possuem uma riqueza cultural que se expressa em seus modos de criar, fazer e viver, cuja preservação como patrimônio histórico e cultural é de todo o povo brasileiro e está garantido nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Pode passar. Nosso modo de organização coletiva e de produção tem muito a contribuir na construção de formas mais solidárias no processo de aprofundarmos da emancipação social no Brasil. Temos formas plurais de manifestações religiosas, com nossos terreiros de Umbanda e Candomblé, Batuque, Folia, Reisado, Reinados e Cirandas. Pode-se dizer que existe um calendário próprio de festas e eventos religiosos das comunidades quilombolas em Minas Gerais, que se constituem em riqueza patrimonial que não é registrada pelo Estado. No entanto, muito nos admira que essa riqueza esteja oculta, pois o Estado de Minas Gerais tem investido bastante na revitalização da Estrada Real. Caso o Estado valorizasse também as festas e eventos religiosos presentes nessas comunidades, isso potencializaria a própria revitalização da Estrada Real, pois, associada ao patrimônio físico representado pelo Caminho das Gerais, estaria valorização do patrimônio histórico e cultural presente nessas comunidades. Se nossas riquezas são diversas, a pobreza que atinge as diversas comunidades quilombolas são muitas e vem de fora. Estão associadas à perda do território histórico e cultural necessário à nossa produção social, à sobreposição de empreendimentos públicos e privados sobre os territórios tradicionais, como exemplo, a hidrelétricas, mineradoras, agronegócio, sobretudo ligadas às monoculturas, que têm invadido os nossos territórios, destacando-se a monocultura de eucalipto e a cana-de-açúcar, ao não acesso aos recursos naturais. Em quantidade necessária. Ao nosso modo, temos ficado marginalizados do acesso às políticas públicas. Cultura, educação, lazer, saúde, ao desemprego, ausência de alternativas para subsistência e geração de renda. A invisibilidade social e, sobretudo, ao racismo e preconceito que nos atinge em formas variadas. Enfim, caras senhoras e senhores, excelentíssimos deputados aqui presentes e demais autoridades, Caras senhoras e caros senhores, o que tentei expressar nessa minha apresentação é que os territórios quilombolas em Minas Gerais precisam da titulação imediata para que possamos ter a segurança necessária para continuarmos a preservar o patrimônio que não é apenas nosso, mas de toda a sociedade mineira. Este patrimônio, meus caros, também é de cada um de vocês aqui presentes, de seus filhos, de suas filhas, de seus netos. Enfim, a titulação de nossas terras é a garantia que precisamos para erradicar a pobreza existente nas comunidades quilombolas. E faço um único pedido a essa Casa Legislativa. Necessitamos urgente do desarquivamento e aprovação do projeto de lei 1839 de 2007, que trata dos modos através dos quais deve ocorrer a titulação quilombola no estado de Minas Gerais. Se essa lei for aprovada por vocês aqui desta casa, que os caros e caras deputados aqui presentes entrarão para a história deste estado como tendo contribuído para a efetivação do reconhecimento e da justiça histórica aos inúmeros negros e negras presentes nesse estado, que tanto contribuíram para a construção da nossa riqueza em Minas Gerais. Eu peço veementemente aos senhores deputados que, por favor, desarquive esse projeto de lei, que foi 1839 de 2007, que só assim será erradicada a pobreza nas comunidades tradicionais do campo. E muito obrigado.